As manifestações que pararam o Brasil nos últimos dias, os protestos, as reivindicações, avanços e os progressos já registrados depois que o povo decidiu ir às ruas. Milhões de pessoas reunidas em atos pacíficos e outros com cenas de batalha e atos de vandalismo, atentados contra o patrimônio público e privado, marcam essa recente história do país.
Enquanto a sociedade ocupa as praças e avenidas, a presidente cancela viagens e discute a situação com integrantes do governo. Que análise podemos fazer dessa situação?
Bom, para nos ajudar a entender, facilitar esse processo, nos trazer novos elementos sobre o que está acontecendo no país, nosso convidado é o cientista político Leonardo Barreto, que sempre nos ajuda aqui. Ele que é da Universidade de Brasília. Leonardo Barreto, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez por dar atenção à Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Prazer.
Bom, eu queria que você nos ajudasse nessa análise, Léo, mas eu pediria algo mais. Que no começo você nos descrevesse, porque eu acho que isso aconteceu com todo mundo, qual foi a mudança que as suas análises passaram desde o primeiro protesto até os mais recentes. Acho que todo mundo passou um pouco por isso, né? De uma mudança analítica. Como é que progrediu a sua leitura desses acontecimentos?
É uma boa pergunta, Nico. Primeiro, você tem um conjunto de manifestações que é focada em mobilidade urbana, né? Principalmente em São Paulo. E você vai ter uma transformação dessa agenda de desligada aos transportes a uma agenda antipolítica, né, que é uma agenda anticorrupção, antipartidos políticos, uma agenda de insatisfação generalizada contra o sistema político. E é nesse decorrer, né, nesse transcorrer da mudança de agenda que você vai perder o controle do processo, né, e que você vai ter a perda das lideranças. Enquanto na questão das passagens, principalmente, você tem lá os movimentos do passe livre, enfim, uma turma que com quem você pode criar alguma interlocução, na hora que você transforma essa agenda numa agenda antipolítica, você perde as lideranças, né, enfim, aí você vira esse movimento plural que a gente está vendo. E uma outra coisa importante é que você tem um movimento nacional, né, que é exatamente essa questão antipolítica, político-partidária que une, né, esses movimentos, mas você também tem agendas locais importantes, né? Por exemplo, lá no estado de Goiás, você tem uma agenda contra o governador lá e a questão da corrupção local. Aqui em Brasília você teve uma agenda contra a Copa, coisa que você não tinha, por exemplo, em Goiânia. Então, foi mesclando, né? Enfim, uma agenda nacional contra o sistema político formal e agendas locais contra assuntos locais. E isso é muito engraçado porque você pode criar a possibilidade de eventos de intensidade e de duração diferentes, dependendo dessa combinação de agenda nacional e de agenda local. Me parece que esse é o resumo, né, da caminhada dos protestos, desde o início até esse momento.
Leonardo, como você mesmo começou falando, o movimento começou, né, a partir de uma reivindicação por mobilidade urbana. O que você achou dessa retirada de campo do movimento Passe Livre após a sua reivindicação atendida? Como avaliar isso? Como quem está nas manifestações ainda, ainda reivindicando outras coisas, pode ter se sentido com essa saída de campo?
Foi um ganho para os governos estaduais e para o governo municipal lá, o governo estadual e o governo municipal de São Paulo, porque ao ceder a questão da redução das tarifas lá, tinha como objetivo, claro, esvaziar e pacificar a cidade, né? Enfim, e pode ter havido algum tipo de trato ou algum tipo de acordo com o movimento, né? É passe livre para que ele, enfim, tudo bem, a gente atende a sua reivindicação, mas você sai de campo, né? Como você disse. Enfim, me parece que para essa agenda, um movimento normal, um movimento natural, um movimento legítimo. Se ele continuasse, talvez o movimento passivo se tornasse uma outra coisa, né? A liderança de um processo mais amplo, algo que, uma opção que ele claramente não fez, né? Ele falou, não queremos liderar uma coisa mais ampla. Foi uma opção dos líderes, me parece uma opção natural.
Leonardo, eu acompanho essas manifestações, confesso, com um misto de orgulho e perplexidade. Orgulho porque a gente vê, enfim, algum ativismo, perplexidade porque, entre várias outras coisas, me impressiona um pouco essa falta de foco. E quando eu digo foco, eu não digo em apenas poucos, não quero restringir o universo de demandas, até porque elas são, com justeza, um universo enorme de demandas, mas às vezes um foco muito na verdade, a falta de foco no sentido de que é muito difuso, parece não haver qualquer reflexão por trás de determinadas bandeiras, né? É claro que algumas já começam a ganhar, mas o contra tudo que aí está parece prevalecer sobre questões mais específicas. Eu coloco isso, por exemplo, porque me parece a pouca informação disseminada sobre como o nosso sistema político e o nosso sistema tributário, em boa medida, são responsáveis por tudo isso que aí está. E aí eu vou me focar, por exemplo, no tributário. Nosso sistema tributário é extremamente regressivo, né? Se há hoje, por exemplo, gente pegando ônibus muito, muito, muito ruim, e as isenções só estão chegando agora, isenção para dividendos de ações na Bolsa já existe há muito tempo, e por aí vai. Todo esse discurso é para perguntar, hoje a sua sensação é mais de esperança ou de apreensão em relação a esses movimentos?
Olha, acho que uma coisa que isso prova, que, enfim, essa quantidade de questões, né, essa efusão de questões que foram colocadas durante esses protestos, prova que os canais tradicionais pelos quais as pessoas podem vocalizar suas demandas não estão funcionando, né? Acho que ficou uma sensação em todos de que havia muita coisa represada e que essas manifestações elas serviram como uma espécie de desabafo, né? Uhum. Onde as pessoas puderam colocar para fora tudo aquilo que aflige.
Como um copo que transborda, né? Mesmo. Né?
Então, isso, acho que o primeiro ponto é os canais não estão funcionando. Né? Os partidos políticos, o parlamento, enfim, isso não está funcionando. O sistema de leitura, né, da sociedade, ela não está encontrando uma maneira de dar vazão às suas demandas. E mais, o governo, e aí eu estou falando do governo de uma maneira geral, de uma maneira ampla, não está conseguindo responder, né, não consegue dar resposta às pessoas. Isso me parece uma coisa muito, muito clara. Então, você tem duas agendas muito importantes aí que você pode prender desse processo. O primeiro, é preciso, aquilo que a gente fala há muito tempo, né? É preciso um diagnóstico muito claro e uma reforma política profunda, né? Para você proceder a uma reforma política profunda. Eu imagino que é impossível adiar essa agenda. Até gostaria que no pronunciamento da presidente Dilma na sexta-feira ela tivesse sido mais contundente em relação a isso, ou que ela tivesse chamado o Congresso para apresentar uma proposta à nação, né, com o objetivo de diminuir a impunidade e tornar o sistema político mais barato e transparente. Essa é a primeira agenda. E uma segunda agenda é uma agenda que contemple uma uma simplificação e um aumento e um ganho de eficiência dos serviços públicos, né? Enfim, eu acho que de toda essa coisa toda, dá para extrair esses dois pontos, né? As pessoas querem um sistema onde quem erra seja punido, elas querem um sistema onde você tenha uma participação mais barata, ou que seja mais transparente e as pessoas possam participar mais, e querem, enfim, que o Estado comece a funcionar direito. Né? Eu acho que a partir daí você já tem muita coisa para trabalhar.
Falando na presidente Dilma, Leonardo, na quinta-feira, quando alguns manifestos se tornaram, né, violentos em alguns pontos, da parte de algumas pessoas, muita gente cobrou de pronto, né, de imediato, uma ação, reação do governo, da presidente Dilma, e ela só falou um dia depois, né? O que você achou desse tempo que ela esperou? Ela esperou o tempo certo? Ela deveria ter falado imediatamente, assim que a coisa começou a esquentar?
Daniela, eu acho que esse é o maior teste de liderança que a presidente Dilma já enfrentou até agora. E ela começou esse teste muito mal. No início da semana, na terça-feira, logo depois do lançamento do projeto de Código Mineral, ela pegou o avião e foi para São Paulo conversar com o Lula. Me parece que essa é uma atitude muito equivocada nesse momento, porque mostra a dependência e a fragilidade que ela tem hoje em relação ao ex-presidente. Na sexta-feira, enfim, aí passou toda a semana e a expectativa, me parece, da presidência era que aquele manifesto dela no lançamento do projeto de Código Mineral, avalizando os protestos, que eles iam proporcionar uma diminuição do ritmo. Isso não aconteceu e a perplexidade dentro do governo foi aumentando.
Até porque o que ela falou no código, lá no lançamento do código da mineração, foi para uma plateia muito específica, a massa mesmo, se ficou sabendo, só ficou por meio da mídia, né?
Exatamente, ela não se dirigiu às pessoas até sexta-feira, né? E na sexta-feira, eu senti particularmente duas ausências, né, na fala dela. A primeira é o momento de preparação da fala dela, e o fato dela não ter consultado nenhum líder do Congresso, por exemplo, né? E nem o seu vice. Ela teve uma conversa com aqueles ministros que a gente sabe que são mais próximos a ela, Aloysio Mercadante, Fernando Pimentel, não consultou mais ninguém, todos sabendo que numa situação como essa é muito importante ela ter a capacidade de conduzir uma união pluripartidária para construir essas agendas. Então, eu senti a ausência de uma procura por parte dela dos líderes do Congresso, porque qualquer tipo de coisa que ela vazia fazer, né, seja propor uma agenda, né, política, de reforma política, seja propor uma agenda de aprimoramento das instituições, ela precisa do Congresso. E ela não chamou em nenhum momento, né? E a segunda ausência é do próprio PT, né? Enfim, o PT, que tem tanta experiência nesses processos, me pareceu completamente dividido. Pelo contrário, eu vi no pronunciamento uma presidente sozinha, né? Inclusive falando, eu mandei, eu não deixaria, sendo que o momento exige uma concertação das principais lideranças políticas do país. Então, esse é um teste muito importante para a presidente, né? Que vai definir certamente o seu futuro político, e até agora eu tenho uma avaliação negativa, né, das reações e daquilo que foi dito.
Bom, e toda essa energia que a gente tá vendo nas ruas aí, como é que você acredita que ela vai ser processada, que ela vai ser... como é que ela vai desembocar nas eleições do ano que vem, Leonardo?
Olha, Eu acho que está todo mundo aí fazendo seus cálculos políticos para tentar incorporar, né, para tentar aproveitar essa onda da melhor maneira possível. No caso do PT, ainda existe um sentimento de espanto muito forte, porque o partido ele sempre navegou e controlou muito bem esses movimentos. E me parece que ele tomou um susto quando isso aconteceu fora da alçada dele, porque ele perde aí uma grande bandeira. Ele ficou com aquele sentimento de que ele ficou para trás e que ele não tinha percebido isso. Ele reagiu de duas maneiras. A primeira é aquela do Rui Falcão, conclamando os militantes a também participar desse processo, dizer assim, não, isso é um negócio nosso também, a gente está com o pessoal nas ruas também. A segunda foi de um pessoal lá do Planalto, o pessoal que toca com movimentos sociais e tal, dizendo que quer criar uma rede gerenciada pelo governo para que essas pessoas possam ter uma interlocução direta com o Planalto e tal. Também uma maneira de tentar colocar essas pessoas para dentro com o problema de que não há lideranças claras. Enfim, no caso da oposição, o máximo que eles ganharam até agora foram vídeos para os programas eleitorais, né? Porque ninguém se arriscou até agora a reclamar algum tipo de controle, algum tipo de participação nesse processo. Uhum. Né? Pelo contrário, a juventude do PSDB até mandou a nota reprovando as manifestações, aí depois voltou atrás, mas enfim, eles não sabem muito bem como lidar ainda com isso. Então, me parece que o único grande vencedor, grande vencedor em termos, né, a pessoa que tem mais potencial de capitalizar isso é exatamente Marina Silva. Porque ela não é a oposição clássica, e também foi expelida do governo em grande medida pelo fato de dizer que o governo tinha se fechado para os movimentos sociais, especialmente o movimento ambientalista. E tudo isso acontece exatamente aí há poucas semanas da inauguração de um partido que tem como proposta exatamente uma manifestação e uma movimentação em rede. Aliás, é uma grande coincidência, né? Para o partido dela, que depois disso tudo, um partido dela se chama Rede. Então, assim, me parece que ela tem o potencial de capitalizar isso, né, a seu favor. Mas, enfim, ainda navegando também com muito cuidado. E eu acho que enfim, essas são as melhores, né, assim, como cada partido está tentando se posicionar, mas os efeitos para 2014 ainda são muito, muito etéreos. A gente ainda não consegue prever com muita facilidade, apenas levantar hipóteses.
Bom, eu adoraria ficar conversando mais pelo menos uma hora a respeito de tudo isso, Leonardo, mas a gente vai, inclusive, continuar acompanhando e aprofundando essas conversas. Já faço aqui no ar o convite para que você volte a conversar conosco à medida que esses novos acontecimentos forem. Eu também imaginei um arrefecimento das manifestações a partir de quinta-feira e parece que não foi isso que aconteceu, não?
Exatamente.
Então,
vamos ver o que vai acontecer.
Vamos lá. Eu te aguardo aqui numa próxima e breve oportunidade.
Conversamos com um prazer.
Prazer é todo nosso. Conversamos com o Leonardo Barreto, da Universidade de Brasília, cientista político, que sempre nos ajuda aqui a analisar, tentar jogar luz sobre esses temas. E esse é um tema especialmente sobre o qual a gente precisa se debruçar com muita atenção, né?